Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você, caro amigo que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Nosso programa Ponto de Vista tem a produção de Osaí Sanabra, do jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Como prometemos, sábado passado, em que prestamos homenagem ao nosso bispo emérito Dom Redovino, hoje está conosco a prefeita eleita de Dourados, a senhora Délia Razuc, que vai administrar o município no próximo ano, 2017, até 2020, e se dispôs com carinho e alegria de participar conosco neste momento do nosso programa Ponto de Vista. Queremos dar as boas-vindas à prefeita, né, que está conosco aqui no nosso Estúdio 2 da Rádio Coração. Damos as boas-vindas à prefeita Délia Razuc. Queremos cumprimentá-la já tive a oportunidade de fazer pessoalmente. Aqui na rádio já tinha feito alusão também à sua vitória, né, no pleito agora recente para administrar o nosso município, que é o segundo município do nosso estado do Mato Grosso do Sul e, segundo as pesquisas, está entre os 100 melhores do nosso país. Muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, Padre Crispim, pelo convite. Quero dar o bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Coração. E é um prazer estar aqui participando dessa entrevista, onde tem uma grande audiência no nosso município. É um prazer estar aqui, Padre Crispim.
Muito bem. Bom, nós vamos conversar assim naturalmente, né? Obviamente as pessoas também, nesta naturalidade, podem interagir com os meios que eu acabei de oferecer também através das redes sociais, dos telefones. Prefeita, a senhora foi eleita recentemente e neste período, é claro, né, todos aqueles que são eleitos fazem um processo de transição, né?
Sim.
Onde vai conhecendo a situação da administração, né? Como é que está acontecendo, então, esse processo agora, nesses meses?
Com muita tranquilidade, Padre Crispim. Nós apresentamos os nossos nomes, o prefeito Murilo abriu as portas da prefeitura, então está sendo um processo muito tranquilo, onde todas as informações que nós solicitamos à prefeitura estão sendo repassadas. Os nossos nomes são o Fábio Luiz, que é um arquiteto, o Wilson Matos, que é um advogado, né, com experiência na área administrativa, Albino Mendes, que foi vereador da nossa casa, foi vice-prefeito, o Guto, o Carlos Augusto, é um médico, cirurgião plástico, já atua na rede pública de saúde, e a Marinete, que é uma especialista em educação, aí o Ralph Marques, que também já foi presidente da Casa de Leis de Dourados, foi secretário de segurança do estado, foi chefe da Casa Civil também do estado, e hoje está nos ajudando nesta transição.
Sabe que desses nomes, quase todos são meus amigos, viu? Inclusive alguns paroquianos. Ontem o Fábio estava na missa, sim. A Marinete é do nosso conselho ali da igreja,
sim,
né?
Sim.
O Albino, a esposa, é muito chegada a gente ali, nele também, né? Então tem um grupo aqui que a gente conhece bem.
São pessoas maravilhosas que têm muito a contribuir com a nossa cidade.
Agora, prefeita, e esse trabalho de transição, é um trabalho de conhecimento de como está a realidade do município, né? É feito, sim, então, essa triagem para ver, para já lhe dar um respaldo depois, quando efetivamente a senhora assumir a partir de janeiro?
Sim, exatamente. Isso já é uma normativa, né, de toda a transição. E é feito esse contato, né, da administração que vai entrar com a que está saindo. E é sempre muito tranquilo, quando o prefeito atual tem a responsabilidade de passar todas as informações. E nós estamos tendo todo esse apoio, né, por parte do prefeito Murilo, por parte dos seus secretários e das pessoas que trabalham no governo. É muito importante essa transição, porque quando nós assumirmos, nós já sabemos em vários setores onde a gente pode entrar e atuar. Porque eu não sei se o senhor se lembra, né, Padre Crispim, eu assumi a prefeitura de Dourados, num período bem conturbado, por 4 meses, e quando eu entrei lá, eu entrei assim, olha, amanhã a senhora vai ser a prefeita, e eu entrei, e lá a gente foi, demorou, digamos assim, uns 15 dias até a gente se situar muito bem. Hoje não, hoje a transição é muito importante, por isso a gente já vai entrar nos primeiros dias já atuando nos setores onde a gente precisa. Por exemplo, nós já vamos ter adquirido, já está prevista a compra da merenda escolar, do material escolar, a lotação dos professores da rede pública, do município, enfim, a gente já entra sabendo os primeiros passos que nós vamos dar nos primeiros dias de governo.
Muito bem. Aliás, eu queria exatamente, já estava pensando em lhe fazer a pergunta, a senhora abordou. Nesse período, a senhora sempre foi vereadora, acho que tem uns 8 anos, né?
8 anos.
8 anos, ainda é vereadora. Sim. E assumiu exatamente naquele período conturbado. Sim. Foram alguns meses, não é isso?
4 meses.
4 meses, né? Então já deu para conhecer um pouco a estrutura, sim, da prefeitura, né?
Sim, sim.
Obviamente agora nós temos uma problemática que é uma problemática de país, né? Estamos vendo, sim, a situação do Rio de Janeiro, a situação do Rio Grande do Sul, sim, né? Alguns estados realmente assim, andando com o pires na mão, sim, né? Como é que a senhora está se precavendo para esse momento difícil que o país está passando para poder realmente alavancar tantos projetos que a prefeitura pretende, né? Que a senhora também se propôs fazer durante a campanha?
Sim. Padre Crispim, quando a gente se propõe a disputar um cargo, a gente leva as propostas, né, das ações que nós vamos desenvolver nesses 4 anos. E a população sabe das propostas que nós levamos. Uhum. De austeridade, transparência, seriedade, valorização do servidor público. Enfim, nós vamos atuar muito firme nisso. E uma outra questão que eu sempre me incomodou, que nós temos aqui em Dourados vários prédios públicos, nós temos parques, né, que estão completamente abandonados. E eu acho que, como dona de casa, quando você entra numa casa, ela está um pouco, digamos assim, machucada, você entra para arrumar a casa. Uhum. Então, eu sempre disse que no primeiro ano do nosso governo, nós queremos arrumar a nossa casa. Nós queremos restaurar os nossos parques, nós queremos arrumar os nossos postos de saúde, as nossas escolas municipais, adaptação, enfim. Nós vamos trabalhar muito no primeiro ano recuperando a nossa casa. Inclusive, eu fui a Brasília e já consegui algumas emendas parlamentares. Por exemplo, o deputado Zeca do PT, ele já vai apresentar uma emenda já direcionada à revitalização de vários campos de futebol de várzea que nós temos aqui na nossa cidade. Porque há uns anos, eu atuo há 40 anos na vida pública. Uhum. E sempre participei com a comunidade, e uma das coisas que foram acabando nesses anos todos foram aquelas confraternizações que nós tínhamos nos bairros da nossa cidade. Uhum. Nos clubes de mães, nas associações de moradores, nos próprios campos, né, de futebol. Então nós conseguimos essas emendas, e é onde a gente vai revitalizar esses parques, esses campos de futebol de várzea. Enfim, nós vamos atuar em todos os setores.
Prefeita, a gente sabe assim que a questão do funcionalismo público é super importante para poder realmente funcionar o serviço, né, para a população. E novamente eu volto a essa questão da própria situação financeira, né?
Sim.
E a gente sabe que uma boa parcela dos nossos municípios, dos governos, né, tanto estadual como federal, tem boa parte dos recursos vão para isso, né?
Sim.
E depois aí tem a problemática da questão dos investimentos, né?
Sim.
Existe algum projeto, assim, para equilibrar essa, dentro desse processo de austeridade, né? Porque a gente sabe que agora tem PEC 241, que que eu acho que ainda tem, aliás, vou trazer aqui alguns especialistas, inclusive já estou conversando com alguns de Brasília, para discutir essa PEC, trazer realmente a clareza, né? Porque existe de um lado e de outro, acho que muita coisa ainda que não foi bem informado, né? Mas a gente sabe que esse processo de austeridade agora é o que se grita no país todo, né?
É verdade.
E como é que vocês estão pensando, assim, com a equipe de trabalhar essas questões, né?
Padre Crispim, tem coisas que, quando nós entrarmos lá, nós vamos poder dizer com mais tranquilidade.
Uhum.
Hoje, o que está sendo passado para nós é que a folha de pagamento, ela teve um acréscimo grande, teve a questão do aumento salarial do plano, né, do funcionário público, que vai ter um impacto muito grande, o PCCR vai ter um impacto muito grande, enfim. Mas nós vamos, quando nós entrarmos lá, nós vamos tomar essas decisões, que eu tenho certeza são decisões que vão impactar. E eu tenho a impressão que a gente vai sofrer um pouco. Né? Uhum. Tem impressão? Não. É certeza. A gente vai sofrer um pouco.
Mesmo porque não parece que não tem o que se fazer diante de uma situação. Se encurta os tributos, né? Encurta muita coisa também, né?
Eu não posso dizer que eu vou diminuir IPTU, que isso eu não posso fazer, que eu vou aumentar IPTU também, isso eu não vou fazer, porque eu acho que a população já está muito sofrida, né? Os encargos são muito grandes, mas nós vamos trabalhar com muita responsabilidade e eu quero contar muito com o servidor público efetivo,
uhum,
que são as pessoas que conhecem, né, o coração da nossa administração, que nós queremos capacitar mais e mais os nossos servidores. Enfim, eu quero trabalhar muito com o servidor público. Nós temos vários locais que a prefeitura hoje aluga, né? Então, nós vamos ter que devolver alguns prédios. Enfim, nós temos que reduzir um pouco a estrutura administrativa da nossa cidade. Mas isso, padre, a gente vai poder fazer a hora que nós estivermos lá dentro mesmo.
Uhum.
Até eu não gosto muito de falar muito sobre isso, porque a cidade, nós moramos numa cidade pequena, né? Mais de 200 mil habitantes, mas as pessoas conversam muito. Então, dá uma insegurança muito grande quando você começa a falar em cortes, né?
Sim.
Então, eu só digo que nós vamos ter essa atuação na hora que nós entrarmos na Prefeitura de Dourados. O servidor público me conhece, sabe da transparência com que eu atuo, até por isso que eu fui a vereadora mais votada no primeiro mandato, a vereadora mais votada no segundo, fui candidata a deputada estadual, fui a mais votada e agora como prefeita também tive essa grata satisfação de poder representar o município. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande naquilo que eu falo também, padre, porque eu tenho muito receio das pessoas interpretarem de uma forma diferente aquilo que você diz. A especulação é muito difícil.
Uhum. Uma das coisas também que é necessário para uma boa administração é o trabalho feito com a Câmara de Vereadores, com o Poder Legislativo, do qual a senhora faz parte até agora,
sim,
né? E vai precisar, obviamente, deste campo do poder também para poder administrar bem. Como é que está essa relação agora das novas forças, né, para apoiar a administração da senhora?
Padre, eu sou uma pessoa que gosto muito de agregar, de construir pontes, né?
Uhum.
Então, nesses anos todos que eu sou vereadora, eu sempre cobrei uma ação muito forte do poder executivo, porque a impressão que se tem é que vereador não faz nada. Eu sou vereadora, eu sei que vereador faz, eu sei que vereador cobra, eu sei que vereador atua na comunidade e é uma situação que para mim sempre foi muito desconfortável. E como eu estou saindo, eu sou a primeira vereadora que sai diretamente da Câmara para a Prefeitura Municipal. O Tetila já foi prefeito, foi vereador, mas ele foi para a Assembleia Legislativa. É, e outros, né? Não saíram direto.
Diretamente.
É, eu sou a primeira. Então, diante dessa dificuldade, e os governos, eles geralmente determinam uma emenda parlamentar para os deputados.
Uhum.
E a Câmara de Dourados hoje está votando uma lei que vai dar essa emenda parlamentar para os vereadores. Não vai ser grande coisa, porque, como o senhor sabe, o município... O município não, Brasil, como o senhor disse, uhum, passa por dificuldades. Mas eu vou dar essa condição do vereador fazer um trabalho. E eu acho que isso vai ser muito importante. Porque, como eu disse, eu saio de uma casa que eu sei a dificuldade. E, uhum, eu sei que o vereador trabalha, que ele manda indicação, que ele faz requerimento, que ele fiscaliza. Enfim, e essa vai ser uma forma do vereador mostrar que ele está atuando, que ele está trabalhando, que ele pode investir na recuperação de uma creche, que ele pode... E os recursos serão destinados a três setores: assistência social, saúde e educação. Então, eu acredito que essa vai ser uma grande contribuição para os nossos vereadores. Sim.
Certo.
E é como eu disse, né? O vereador trabalha, eu sei que o vereador trabalha,
uhum,
e essa imagem que se tem de que vereador não faz nada, eu espero, né, que na nossa administração isso não exista, porque eu quero uma parceria muito grande com a Câmara. Os vereadores que vão entrar, que não me conhecem ainda, eles vão me conhecer durante esse tempo e saber que eu sou parceira das ações que beneficiam o nosso município.
Uhum.
Né? E quando eu sou cobrada também, eu não vejo aquilo como uma crítica, eu vejo como uma construção. Então, uhum, eu acredito que a nossa parceria vai ser muito boa.
Certo. Tem alguns pontos, né, três pontos a senhora tocou agora aqui, que eu acho que são importantes para a população, que faz com que realmente se dê uma cara ao município, além daquilo que é visível, né, tipo ruas, essas coisas. A senhora tocou os vereadores vão trabalhar com essas emendas na assistência social, na saúde e na educação, né? São três pontos chaves, eu acho, que de qualquer administração. E a senhora já disse, obviamente, aí a população tem que ter a compreensão, que é quando chegar lá que vai poder dar um parecer mais claro, embora esteja fazendo a transição, né? Mas pensemos na saúde, por exemplo. Como é que a senhora está trabalhando isso aqui, já pensando? Porque a saúde é um problema no país todo, né?
Sim.
Ontem eu estava falando com um médico e eu disse a ele, olha, nós estamos no paraíso em Dourados ainda, porque eu sou do interior da Bahia, né? Então ali a gente vê coisas que a gente talvez não visse nem em Angola, em Moçambique, né?
Sim.
E alguns lugares que a gente sabe que são muito mais pobres, né? Como é que está essa perspectiva na questão da saúde?
Na verdade, muitas coisas estão mudando, padre. Por exemplo, há muitos anos que eu atuo, né?
Uhum.
Que eu faço trabalhos comunitários, enfim. E uma coisa está me entristecendo muito ultimamente. Nos primeiros anos do meu trabalho comunitário, eu recebia muito pedido de cesta básica. Inclusive, a Igreja Católica, todas as igrejas atuavam nessa proteção da comunidade, né?
Uhum.
E, ultimamente, padre, eu estou percebendo que essa situação está voltando. E isso me entristece muito, muito. Inclusive, estive conversando com o nosso vereador eleito, Marçal Filho, e ele também manifestou essa preocupação, porque ele também tem uma rádio, hoje ele está recebendo vários pedidos em relação a isso, e isso impacta diretamente na saúde,
uhum,
sabe, impacta, a família passa por dificuldade, impacta na saúde. Então nós temos que ter uma rede, né, muito grande de atuação nesse setor. Nós vamos fortalecer a nossa rede básica de saúde, onde é a primeira demanda, né, da comunidade. É lá que nós podemos resolver vários problemas, para eles não chegarem aqui no hospital. Eu me lembro que quando eu fui prefeita interina, eu sempre conversei muito com os médicos, com os enfermeiros, enfim. E eles me alertaram por uma coisa assim que é de suma importância. a qualidade da medicação que a gente compra. Porque quando você compra uma medicação mais barata, aí o laboratório não é de tanta qualidade, aquela gripe que era lá na base, ela se transforma, principalmente no idoso ou na criança, ela se transforma em pneumonia e aí acarreta nos hospitais, né? Uhum. Então, nós queremos atuar muito na rede básica. Nós temos pessoas acamadas que nós precisamos fazer visitas. Nós vamos ter psicólogos e assistentes sociais. Nós uhum. queremos implantar já nesse ano, tanto nas escolas quanto nos postos de saúde, para que as pessoas que cheguem, né, buscando pela saúde, tenham um acolhimento especial. Nós queremos fazer a diferença nessa parte em relação à saúde. Eu sei que as dificuldades vão ser grandes, mas nós temos uma estrutura de recursos humanos no nosso município que nós vamos trabalhar com elas. E eu tenho certeza que a gente vai obter sucesso, principalmente com a participação da comunidade de todos, porque a administração ela tem que ser muito clara. Os problemas, eles também devem ser divulgados, não só as ações positivas, mas os problemas que a gente encontra, para que a população saiba que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo, está procurando fazer o melhor.
Uhum. Pergunto aqui, mas sei também nessa Sim. questão que a senhora levantou, que precisa ainda desse tempo para chegar ali, sobre o hospital da vida, por exemplo. A prefeitura vai continuar a gerenciá-lo, né? Tem algum projeto específico para esse hospital? Falo porque nas casas Irmã Dulce que a catedral tem, né? De acolhimento, exatamente a gente acolhe sobretudo esses irmãos que vêm do Hospital da Vida, e são irmãos que vêm de tudo quanto é canto, né? Não é só da cidade de Dourados, né? Sim. Então a prefeitura tem essa pretensão de continuar a gerir e de mudar alguma coisa, ou como é que...
No primeiro momento, sim. No uhum. primeiro momento, sim, a prefeitura tem essa responsabilidade. E todas as responsabilidades que o município tem, né, assumidos, uhum. nós vamos cumprir. Só que nós vamos atuar, assim, muito firme em relação ao atendimento, como eu disse ao senhor, né? Uhum. E quando eu estive em Brasília, já conversando com alguns deputados, e nós já conseguimos emenda parlamentares também para ampliação do Hospital da Vida, aquisição de equipamentos e principalmente para reforma do PAN, que é o pronto, que é um centro de especialidades agora, né?
Certo.
Então, através dessas emendas, nós vamos melhorar a condição de trabalho do Hospital da Vida. E nós temos a fundação que aí está, né? Conversei antes da campanha com pessoas que trabalham na fundação, e o nosso compromisso é de continuar e melhorar o serviço público da saúde.
Uhum. Dentro disso, eu vou lhe transmitir uma pergunta que eu Sim. ouvi de médicos, né? Sabendo que a senhora estaria aqui hoje, eu tenho alguns colegas que vão ali na catedral, então alguns me abordaram, disseram assim, pergunte à prefeita, né? Então eu lhe transmito Sim. em relação ao hospital evangélico, né? Não sei a veracidade disso aqui, mas alguém me disse, desses médicos, alguém disse, olha, a UTI e o Centro Cirúrgico do Evangélico foram conseguidos com dinheiro público, com dinheiro de emendas, e agora está numa grande crise, né? Sim. Existe algum projeto para esse trabalho com o evangélico, que tem uma estrutura boa, né?
Sim.
Para aproveitar e ajudar a nossa população nessa questão do campo da saúde?
Padre, o que for melhor para a nossa cidade, nós vamos buscar, né? Uhum. Eu não posso lhe dizer agora que nós vamos reativar o nosso trabalho, porque nós já temos o trabalho, né? De cardiologia, nefrologia, oncologia, que as verbas são tripartite, né? Do Estado, da União e do município. Mas é como o senhor mesmo disse, ações pontuais como essa, de muita preocupação para o nosso município, é bom que se diga, nós vamos tomar essas decisões quando nós estivermos lá com o nosso secretário de saúde, enfim, com as pessoas que vão me ajudar a gerir a saúde do nosso município.
Muito bem. Nós vamos fazer então um breve intervalo, daqui a pouquinho já voltamos falando aqui com a prefeita eleita de Dourados, a senhora Adélia Razzuc, que está hoje aqui no estúdio da Rádio Coração, no estúdio 2, abordando temas da administração municipal, né, para que a gente possa já conhecê-la melhor, já conhecemos na campanha, mas conhecê-la melhor agora nesse processo de transição, né, de preparação para o seu governo, que será de 4 anos aqui na nossa cidade. Já voltamos daqui a pouquinho, entrevistando a senhora Adélia Razzuc, prefeita eleita de Dourados.
Programa Ponto de Vista.